pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Olá você, caro irmão e cara irmã que está aqui na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz, vinculada à USP Intermunicipal de Ribeirão Preto e região. É sempre muito bom tê-los aqui com a gente. Aqui é o Paulo Catanozzi, membro da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, e colaborador da USP de Ribeirão Preto. Juntos aqui nos estudos da Web Rádio Verdade e Luz, buscamos aprender juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Caros irmãos e irmãs, realmente o tempo passa muito, muito rápido. E cá estamos nós em nosso penúltimo episódio. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam e nos acompanham nessa oportunidade ímpar de conhecermos e estudarmos juntos essa obra magnífica que é o Livro dos Médiuns, como também as obras subsidiárias que vimos ao longo desses estudos. Queremos agradecer em especial a Deus Pai, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais pela bênção do envio à humanidade do Consolador Prometido, da doutrina espírita, com todo o seu manancial de luz, que tanto nos auxilia em nossa evolução moral e espiritual. É bom também relembrar o que nos disse Allan Kardec no livro Viagem Espírita de 1862. O mais importante do Espiritismo não é o fenômeno mediúnico, mas os seus princípios e suas consequências morais. Como também lembramos o que está destacado lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos ou quiser repetir os estudos de algum deles, já estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz, www.webradioverdadeluz.org.br. Como também no Spotify, é só buscar pelo Web Rádio Verdade e Luz, é só acessar e estudar. Relembrando, no episódio anterior estudamos o capítulo 29, onde vimos sobre as reuniões e as sociedades, itens 324 a 350 de O Livro dos Médiuns. Vamos agora aos estudos do capítulo 30, onde consta o regulamento da Sociedade Espírita Parisiense, e capítulo 31, onde veremos dissertações de diversos espíritos sobre os princípios da doutrina espírita. Esse capítulo 31 nós vamos ver neste e no próximo episódio, pois ele, as dissertações são, né, são 20 ao total e são grandes, teremos que dividir em duas. A tradução que utilizamos do Livro dos Médiuns é de J. Herculano Pires. Vamos agora somente citar sobre o capítulo 30, que traz o regulamento da Sociedade Espírita Parisiense, que foi fundada em 1 de abril de 1858. Como se trata de um regulamento, não vamos aqui abordar todos os seus artigos, mas somente mencionar seus capítulos e artigos para que tenhamos conhecimento do que o compõe. Então só vamos citar. No capítulo 1, tem sobre os fins e formação da sociedade, que do artigo 1º ao artigo 7º, cita sobre a formação e composição da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O capítulo 2 aborda os artigos sobre a administração da sociedade, que vai do artigo 8º ao 16º. No capítulo 3, das sessões, que vai do artigo 17º ao 22º. E do capítulo 4, trata sobre as disposições diversas, que vai do artigo 23º ao 29º. Para aqueles que quiserem conhecer mais, sugerimos que façam a leitura do capítulo, pois se trata de artigos, né, sobre regulamentos, não vamos ficar aqui trazendo aos nossos estudos. Vamos agora ao capítulo 31 sobre as dissertações espíritas. Kardec cita que reuniu neste capítulo algumas comunicações espontâneas que podem completar e conformar os princípios expendidos nesta obra. Poderíamos inserir num número muito maior, mas nos limitamos àquelas que mais particularmente se referem ao futuro do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Dámo-las ao mesmo tempo como instruções e como modelos do gênero de comunicações realmente sérias. Encerraremos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de observações apropriadas a fazê-las conhecer. Então vamos agora às dissertações sobre o Espiritismo. e a primeira delas é de Santo Agostinho. Ele diz: Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante esclarecidos para compreender que Ele vos prepara um novo destino. Não vos será possível, é verdade, desfrutá-lo nesta existência, mas não serei feliz se, mesmo não revivendo neste globo, pudesses apreciar do alto a obra que começastes e que se desenvolverá sobre os vossos olhos? Revesti-vos de uma fé sólida, sem vacilações, para enfrentar os obstáculos que parecem dever levantar-se contra o edifício cujos fundamentos lançastes. As bases em que se apoia são firmes. O Cristo colocou a sua primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí e Deus complementará a vossa obra. Mas lembrai-vos que o Cristo não considera seus discípulos os que só têm a caridade nos lábios. Não basta crer, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. A segunda mensagem é de Chateaubriand. O Cristo mesmo é quem preside os trabalhos de toda a natureza que estão em vias de realização, para vos abrir a era de renovação e aperfeiçoamento que vos foi predita pelos vossos guias espirituais. Se, com efeito, lançardes os olhos, além das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem qualquer dificuldade os sinais precursores que vos provam, de maneira indubitável, que os tempos são chegados. Estabelecem-se as comunicações entre todos os povos, as barreiras materiais são derrubadas, os obstáculos morais que impedem a sua união e os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente. Assim, o reino da fraternidade se estabelecerá de maneira sólida e durável. Observai desde já que os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomam, coisa inacreditável para vós, a iniciativa das reformas. As reformas que partem de cima, de maneira espontânea, são mais rápidas e duráveis que as que procedem de baixo, arrancadas pela força. Apesar dos prejuízos de criação e de educação, malgrado o oculto da tradição, eu já havia pressentido a época atual. Por isso sou feliz, e mais feliz ainda de poder vir aqui e vos dizer: irmãos, coragem, trabalhar por vós e para o futuro dos vossos. Trabalhai sobretudo para vos melhorar especialmente, e podereis desfrutar, na vossa próxima existência, de uma felicidade tão difícil de imaginar agora, quanto a mim de vô-la fazer compreender. A terceira mensagem é de J.J. Rousseau. Penso que o Espiritismo é um estudo inteiramente filosófico das causas ocultas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada esclarecidos até hoje. Explica mais ainda do que desvenda novos horizontes. A reencarnação e as provas que suportais antes de chegar ao alvo supremo não são mais apenas revelações, mas confirmações plenas da verdade. Sou tocado pelas verdades que por esse meio são trazidas à luz. Digo meio com a intenção, pois ao meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que derruba as barreiras da incompreensão. A preocupação com as questões morais está sendo despertada por toda parte. Discute-se a política, que desperta o interesse geral. Discutem-se os interesses particulares. Despertam paixões, o ataque ou a defesa de personalidades. Os sistemas conquistam partidários e detratores. Mas as verdades morais, que são o alimento da alma, o pão da vida, permanecem na poeira acumulada pelos séculos. Todas as formas de aperfeiçoamento parecem úteis aos olhos do povo, menos as da alma. Sua educação, sua elevação parecem quimeras que servem apenas para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, seja como simples moda ou a título de ensinamento. Se o Espiritismo ressuscita o espiritualismo, dará à sociedade um impulso que despertará em alguns a dignidade interior, em outros a resignação e em todos a necessidade de elevar-se para o Ser Supremo olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
Injet Power Autopeças. Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Autopeças. Rua Franco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Fone WhatsApp 16-3919-0791.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Olá, aqui é o Paulo Catanós, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, continuando os estudos com o capítulo 30, sobre o regulamento da Sociedade Espírita Parisiense, e capítulo 31, com dissertações de diversos espíritos. Vamos agora à quarta mensagem, que é de um espírito familiar. Se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é com o fim de os esclarecer sobre os seus deveres, de lhes mostrar a rota pela qual podem abreviar suas provas, apressando assim o seu adiantamento. Da mesma maneira que o fruto amadurece, o homem chega à perfeição. Mas ao lado dos espíritos bons que velam pelo vosso bem, há também os espíritos imperfeitos que desejam vosso mal. Enquanto uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. É indistingui-los que deveis pôr toda a vossa atenção. O meio é fácil. Tratai simplesmente de compreender que tudo que vem de um espírito bom não pode prejudicar a ninguém, e que tudo que for mal só pode vir de um espírito mal. Se não ouvirdes os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem, se vos ofenderdes com as verdades que eles vos disserem, é evidente que estás aceitando as influências dos espíritos maus. Só o orgulho pode vos impedir que vejais o que sois realmente. Mas se não o podeis ver por vós mesmos, outros veem por vós, de maneira que sois censurados pelos homens que riem de vós por trás e pelos espíritos. A quinta mensagem é de São Benedito. Vossa doutrina é bela e santa. Seu primeiro marco está plantado e solidamente plantado. Agora só tendes que marchar. O caminho está aberto, grande e majestoso. Bem-aventurado é aquele que chegar ao ponto. Quanto mais prosélitos fizer, mais lhe será contado. Mas para isso é necessário não abraçar a doutrina com frieza. É preciso fazê-la com ardor, e esse ardor será multiplicado, porque Deus está sempre convosco quando praticais o bem. Todos os que conduzirdes serão ovelhas que voltaram ao aprisco, pobres ovelhas que se haviam transviado. Acreditai que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um pequeno recanto no coração que desejaria poder ocultar a si próprio. Pois bem, é esse cantinho que se deve procurar, que se deve encontrar, porque é esse o lado vulnerável que se tem de atacar. É uma pequena brecha deixada aberta e expressamente por Deus para facultar à sua criatura o meio de retornar a ele. Sexta mensagem é de São Luís. Não vos arreceeis de certos obstáculos, de certas controvérsias. Não atormenteis a ninguém com qualquer teimosia. A persuasão só chegará aos incrédulos pelo vosso desinteresse, pela vossa tolerância e a vossa caridade para com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por simples palavras ou através de demonstrações públicas. Quanto mais modestos, mais conseguireis a apreciação dos outros. Que nenhum móvel pessoal vos leve a agir, encontrares nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham para o progresso de todos, sem exceção. Vós, espíritas, fazei o mesmo. Sétima mensagem é de Chanin. Qual a instituição humana, ou mesmo divina, que não teve de vencer obstáculos e cismas contra os quais teve de lutar? Se tivesseis apenas uma existência triste e preguiçosa, ninguém vos atacaria, sabendo que sucumbiríeis de um momento para outro. Mas como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem fortes raízes, supondo que pode viver longo tempo, tenta cortá-la a machadadas. Que fazem esses invejosos? Cortarão, quando muitos, alguns ramos, que renascerão com nova seiva e serão mais fortes do que nunca. A oitava mensagem também é do Espírito Chanin. Quero falar-vos sobre a limpeza que deveis ter nos trabalhos espíritas. A respeito desse assunto, já vos foi feita uma citação, que vos aconselho a estudar de todo o coração, aplicando-a a vós mesmos. Pois como São Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os fariseus e os incrédulos de hoje vos hão de escarnecer e injuriar. Mas nada deveis temer, pois se trata de uma prova que vos fortificará, se a souberdes entregar a Deus, pois assim verão os vossos esforços mais tarde, coroados de sucesso. Será esse para vós um grande triunfo à luz da eternidade, enquanto neste mundo já será uma consolação para todos os que perderam parentes e amigos. Saber que eles são felizes e que podem comunicar-se convosco é uma felicidade. Marchai avante, portanto, cumprindo a missão que Deus vos dá. Ela vos será contada no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. Vamos agora à nona mensagem, que inicialmente foi assinada como Jesus de Nazaré, e depois ela foi modificada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo do Espírito da Verdade. Vamos a ela. Sou eu que venho, o teu Salvador, o teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus poderoso, que faz germinar as plantas, levanta as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer, não mais através dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, mas que vos ajudeis uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Que vos socorrais mutuamente, e que a voz dos que não mais existem se faça ouvir ainda para clamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida, a prova escolhida, durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas daqueles que evocais. Só raramente me comunico. Meus amigos, os que assistiram à minha morte são os intérpretes divinos dos desígnios de meu Pai. Homens fracos, que acrediteis no engano de vossas inteligências obscuras, não apagueis a chama que a clemência divina colocou em vossas mãos para clarear o caminho e vos levar, filhos extraviados, ao regaço de vosso Pai. Eu vos digo em verdade, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos. Estou bastante tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão protetora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não misturem o jogo com o joio com o bom trigo, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo que julgais vazio, as vozes clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Kardec observa aqui que esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris foi assinada por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça de sua autenticidade. E porque já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos absolutamente que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos impede de aceitar que o espírito puro, por excelência, responda a qualquer apelo. Haveria, pelo menos, profanação em lhe atribuirmos uma linguagem indigna dele. É por essas considerações que temos sempre evitado publicar tudo o que traz o seu nome. Acreditamos que nunca seríamos demasiado cuidadosos no tocante a publicações dessa espécie, que só tem autenticidade para o amor próprio dos interessados, e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como temos dito, quanto mais elevados os espíritos, mais desconfiança se deve ter na assinatura dos seus nomes. Seria necessária uma grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio de suas comunicações, julgando-se digno de conversar com ele, como se fosse com os seus iguais. Na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome a rejeitaria ou não. Herculano Pires destaca que essa comunicação parece um pouco modificada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a assinatura do Espírito da Verdade, datada de Paris de 1861. Sabendo-se que Kardec não tomava decisões dessa importância por seu próprio arbítrio e que poderia ter deixado de incluir ali essa comunicação, é evidente que a assinatura primitiva deve ter sido corrigida pelo próprio espírito comunicante, como sempre acontece quando a imaginação do médium interfere nos ditados. No caso, o conteúdo da mensagem é realmente de valor. Nota-se o cuidado seguido por Kardec e por ele recomendado, mas até hoje, pouco seguido no tocante às comunicações assinadas por nomes venerados. É conveniente ler e reler as suas considerações acima. Bom, vamos agora para outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404-2851. Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais. Academia Teca Esporte.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Olá, aqui é o Paulo Catanós. Estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, continuando os estudos com o capítulo 30, sobre o regulamento da Sociedade Espírita Parisiense, e capítulo 31, com dissertações de diversos espíritas. Vamos agora à décima mensagem com o espírito Chanin. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando eles sabem escutá-lo. Quer alguns se comuniquem diretamente com ele, graças a uma mediunidade especial, quer outros só o escutem pela voz interna do coração e da mente, isso pouco importa, pois é sempre o mesmo espírito familiar que os acompanha. Chamai o espírito, razão, inteligência, sempre será uma voz que responde à vossa alma, dizendo-vos boas palavras. Acontece, porém, que nem sempre a compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não dessa razão que se arrasta e se enreda mais do que avança. Dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros. Mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo. Que o transporta para as regiões desconhecidas. Flama sagrada que inspira o artista e o poeta. Ideia divina que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus, mais do que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido, e o faz realizar os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que vos estende a mão do alto do céu. Repito, a voz anterior que fala ao coração é a dos espíritos bons, e é desse ponto de vista que todos os homens são médiuns. Vamos agora à 11ª mensagem de Pierre Jolt, pai do médium. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis foram fundados sobre a mediunidade. Os caldeus, os assírios, possuíam médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia. Ele ouvia a sua voz. Todos os povos tiveram seus médiuns. E as inspirações de Joana d'Arc nada mais eram que a voz dos espíritos benfeitores que a dirigiam. Esse dom, que hoje tanto se expande, havia se tornado mais raro nos tempos medievais, mas jamais desapareceu. Swedenborg e seus adeptos constituíram uma numerosa escola, a França dos últimos séculos, irônica e voltada para uma filosofia que, desejando destruir os abusos da intolerância religiosa, asfixiavam no ridículo tudo quanto era ideal. A França devia afastar o espiritismo que não cessava de progredir no norte. Deus permitir essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se transformara na arma dessas últimas. Hoje, que os progressos da indústria e das ciências desenvolveram a arte de bem viver, de tal maneira que as tendências materiais se tornaram dominantes, Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Ele quer que o aperfeiçoamento do homem moral se transforme naquilo que se deve ser, isto é, na finalidade e no alvo da vida. O espírito humano segue suas marchas necessárias, semelhantes à graduação, porque passam todas as coisas do universo visível e invisível. Todo progresso chega na sua hora. A da elevação moral chegou para a humanidade. Ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor por assistirdes a essa alvorada bendita. 12ª mensagem é de Joana d'Arc. Deus me encarregou de sua missão que devo cumprir junto aos crentes favorecidos pelo mediunato. Mediunato é um termo criado pelos Espíritos e quer dizer missão mediúnica. Quanto mais graças eles recebem do alto, mais perigos enfrentam. E esses perigos são tanto maiores quanto provêm dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhe atraem elogios dos homens. Os cumprimentos e as adulações, eis o seu tropeço. Esses mesmos médiuns que deviam sempre se lembrar de sua incapacidade interior, a esquecem. Fazem ainda mais. Aquilo que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. O que acontece com isso? Os espíritos bons os abandonam e eles se tornam joguetes dos maus, não dispondo de bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são levados a se atribuir um mérito que não lhes pertence, até que Deus os castigue, retirando-lhes uma faculdade que já então só lhes poderia ser fatal. Nunca seria demais vos lembrar de pedir assistência ao vosso anjo da guarda, para que ele vos ajude a estar sempre vigilante contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de ser intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o amparo do nosso divino mestre, seríeis punidos ainda mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza os seus frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se manterem vigilantes contra o escolho em que poderiam quebrar-se. Esse escolho, como vos já disse, é o orgulho. A 13ª mensagem é de Pascal. Quando quiserdes receber as comunicações dos Espíritos bons, preparai-vos para essa graça através da concentração, das intenções puras e do desejo de praticar o bem em favor do progresso geral. Lembrai-vos de que o egoísmo sempre retarda a evolução. Lembrai-vos de que se Deus permite a alguns de vós receber o sopro de seus filhos, que por sua conduta souberam merecer a ventura de compreender sua infinita bondade, é porque deseja, atendendo às nossas solicitações e tendo em conta as vossas boas intenções, conceder-vos os meios de avançar nesse caminho. Assim, pois, médiuns, aproveitai esta faculdade que Deus vos concedeu. Tende fé na mansuetude de nosso Mestre. Ponde a caridade sempre em ação. Não deixeis jamais de praticar essa virtude sublime, bem como a tolerância. Que vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É esse um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparar uma existência mil vezes mais suave. Que o médium que não se sinta com força de preservar no ensino espírita se abstenha, pois não tornando proveitosa a luz que o esclareceu, será mais culpado e terá de espiar a sua cegueira. 14ª mensagem, Delfine de Gerardin. Hoje vos falarei do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e a abnegação. Deus lhes deu essa faculdade para que eles ajudem a propagar a verdade, mas não para fazerem dela um comércio. Por estes, não entendo somente os que desejam explorá-la, como fariam com uma faculdade comum. Os que se fizessem médiuns como outros, se fazem dançarinos ou cantores, mas todos os que pretendessem utilizar a mediunidade com fins interesseiros de qualquer espécie. Seria racional supor que os espíritos bons e mais ainda os espíritos superiores, que condenam a cupidez, sentissem participar de espetáculos e se pusessem à disposição de um empresário de manifestações espíritas como comparsas? Não é mais racional supor que os espíritos bons possam favorecer as intenções de orgulho e da ambição. Deus lhes permite comunicar-se com os homens para tirá-los do lamaçal terreno, e não para servirem de instrumento às paixões mundanas. Não pode, pois, ver com prazer os que desviam do seu verdadeiro fim o dom que Deus lhe concedeu. Eu vos asseguro que eles serão punidos por isso, mesmo neste mundo, pelas mais amargas decepções. 15ª mensagem é do Espírito de Verdade. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida de suas faculdades, mas são poucos os que não se deixam levar pelo amor próprio. É essa uma pedra de toque que raramente falha. Entre 100 médiuns, apenas se encontra um, se possível, que não tenha julgado, por humilde que seja a sua condição, nos primeiros tempos de sua mediunidade, destinado a obter resultados superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa ambição, e o número é grande, tornam-se presa inevitável de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-lo, excitando-lhe orgulho e apanhando-o pelo seu lado fraco. Quanto mais eles desejam elevar-se, mais ridícula é a sua queda, quando não for até mesmo desastrosa para eles. As grandes missões são confiadas aos homens excepcionais, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que o seu concurso possa ser eficaz. Nunca será demais recomendar aos médiuns inexperientes que desconfiem daquilo que certos espíritos poderão dizer-lhes, quanto ao pretenso papel que eles são chamados a exercer. Porque, se o tomarem a sério, só recolherão decepções neste mundo e um severo castigo no outro. Que se convençam, portanto, os médiuns de que podem prestar grandes serviços na esfera modesta e obscura em que se acham, ajudando a converter os incrédulos ou dando consolações aos aflitos. Se eles tiverem de sair da obscuridade, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará o caminho, colocando-os em evidência, por assim dizer, malgrado eles mesmos. Que se lembrem dessas palavras: quem quiser se elevar, será rebaixado, e quem se rebaixar, será elevado. Bom, vamos agora por outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Olá, aqui é o Paulo Catanozzi, estamos retornando aos nossos estudos sobre livros dos médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, continuando os estudos com o capítulo 30 sobre o regulamento da sociedade espírita e capítulo 31 com dissertações de diversos espíritos. Estamos agora no capítulo 31, vamos falar sobre as dissertações sobre as sociedades espíritas. Kardec observa que entre as comunicações seguintes, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou endereçadas a ela. Outras, transmitidas por diversos médiuns, contêm conselhos gerais sobre os grupos, sua organização e as dificuldades que podem enfrentar. E agora é a 16ª mensagem, que é de Santo Agostinho. Por que não iniciais as vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que pudesse dispor-vos à concentração? Porque é bom saberdes que sem recolhimento só tereis comunicações levianas, ou os espíritos só comparecem onde são chamados com fervor e sinceridade. Eis o que ainda não se compreendeu devidamente. Compete a vós, portanto, dar o exemplo. A vós que, se o quiserdes, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Observamos os vossos trabalhos com satisfação e vos ajudamos, mas a condição de também nos ajudardes, mostrando-vos a altura da missão que fostes chamados a cumprir. Formai um feixe e sereis fortes. Os espíritos maus não prevalecerão contra vós. Deus ama o simples de espírito, o que não quer dizer os tolos, mas o que sabem renunciar a si mesmos e procurá-lo sem orgulho. Podeis tornar-vos um farol para a humanidade. Aprendei a distinguir o joio do trigo. Semeai apenas o trigo, evitai espalhar o joio, porque este impedirá que o trigo germine, e sereis responsáveis por todo o mal que decorrer disso. Assim, sereis responsáveis pelas doutrinas errôneas que divulgardes. Lembrai-vos de que um dia o mundo pode voltar os olhos sobre vós. Esforçai-vos para que nada possa empanar o brilho das boas coisas que sairão do vosso esforço. É por isso que vos recomendamos pedir a Deus que vos assista. Solicitado a ditar uma fórmula de invocação geral, Santo Agostinho respondeu: sabeis que não existe nenhuma fórmula absoluta. Deus é bastante grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Não acrediteis que seja suficiente pronunciar algumas palavras para afastar os espíritos maus. Guardai-vos, sobretudo, de usar uma dessas fórmulas banais que são recitadas por desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento e, sobretudo, na unanimidade da intenção. Pois aqueles que não se associarem de coração não serão beneficiados, nem poderão beneficiar os outros. Escrevei a vós mesmos e submetei-a, se quiserdes, a mim, que vos ajudarei. A fórmula seguinte de invocação geral foi redigida com o concurso do Espírito Santo Agostinho, que a completou em vários pontos. Vamos a ela. Suplicamos a Deus Todo-Poderoso que nos envie os espíritos bons para nos assistirem, que afaste de nós os que pudessem nos induzir em erro. Dai-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos que pudessem lançar a desunião em nosso meio, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se em nosso recinto, em nome de Deus determinamos que se retirem. Espírito bom que presidis aos nossos trabalhos, venha instruir-nos e tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que todo sentimento pessoal desapareça em nós ante o pensamento do bem geral. Pedimos especialmente a fulano, nosso protetor particular, dar-nos hoje o seu concurso. Vamos agora à 17ª mensagem, que é de São Luís. Meu amigo, deixe-me vos dar um conselho, porque estáis marchando sobre um terreno, e se seguirdes o caminho que vos indicamos, não vos perdereis. Disseram-vos uma verdade que desejamos lembrar, que o Espiritismo é uma moral, e não deve sair dos limites da filosofia se não quiser cair no campo da curiosidade. Deixai de lado as questões científicas, A missão dos Espíritos não é de resolvê-las, poupando-vos o trabalho das pesquisas. Tratai antes de vos melhorardes, pois é assim que realmente avançareis. 18ª mensagem também é de São Luís. Zombaram das mesas girantes, mas jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Foram eles os vestíbulos da ciência. Ao passar por elas, devemos deixar os preconceitos como se deixa uma capa. Eu vos pediria demasiado para fazer de vossas reuniões um centro de trabalho sério. Que se façam demonstrações físicas onde quiserem, que por aí se observe, que por aí se ouça, mas que entre vós se compreenda e se ame. O que julgais ser aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar ou levantar-se uma mesa? Simples colegiais. O sábio passaria o seu tempo a repetir o ABC da ciência? Entretanto, ao ver-vos interessados nas comunicações sérias, eles vos consideram como homens sérios em busca da verdade. Kardec cita: perguntamos a São Luís se ele queria com isso condenar as manifestações físicas, e ele respondeu: eu não poderia condenar as manifestações, desde que, se elas ocorrem, é com a permissão de Deus e com uma finalidade útil. Ao dizer que elas representam o vestíbulo da ciência, assinalei o seu verdadeiro lugar e a sua utilidade. Não censuro senão os que as produzem por divertimento e curiosidade, sem delas tirar o ensinamento consequente. Elas estão para a filosofia espírita como a gramática para a literatura. Aquele que chegou a determinado grau numa ciência não perde mais tempo em reestudar suas partes elementares. A 19ª missão, ou mensagem, também é de São Luís. Meus amigos e crentes fiéis, sou sempre feliz de poder vos guiar na senda do bem. É uma doce missão que Deus me concede e à qual me dedico, porque ser útil já é em si mesmo uma recompensa. Que o espírito de caridade vos una, tanto a caridade que dá como a que ama. Sedes pacientes com as injúrias dos vossos detratores. Sedes firmes no bem e, sobretudo, humilde perante Deus. O que eleva é somente a humildade. Ela é a única grandeza que Deus reconhece. Somente assim, os espíritos bons vos atenderão. Do contrário, os do mal se apoderarão da vossa alma. Bendizei o nome do Criador e vos engrandecereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo em que aos de Deus. E na 20ª e última mensagem desse episódio, vamos ver a mensagem de São Vicente de Paulo. A união faz a força, uni-vos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas e vai estender sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É necessário que vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegar a isso, uma indulgência e uma benevolência recíprocas devem presidir as vossas relações. Vossos defeitos devem passar despercebidos e vossas qualidades, somente elas, devem ser observadas. A chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os vossos corações. Assim podereis resistir aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável resiste às vagas furiosas. E para finalizar este episódio de nossos estudos, como temos feito nos episódios anteriores, vamos trazer algumas reflexões, algumas citações do Espírito Miramês para também as nossas reflexões. Ele diz: no estágio em que o homem se encontra, não pode tirar a dor do seu caminho, devido à necessidade de despertar seus valores internos, o que somente o faz pelo sofrimento, problemas variados, infortúnios múltiplos. Quanto mais a ciência busca remédios e faz xarope, mais surgem desequilíbrios orgânicos e, às vezes, psíquicos, para no amanhã o encarnado sentir a grande necessidade da harmonia mental, que lhe custa o esforço próprio na arte da educação, nos caminhos que percorre. Toda sabedoria, meu irmão, vem de Deus. Filtra-se em Cristo. Dele, aos benfeitores da vida maior, e aproxima-se do humano. Às vezes é refiltrada pelos espíritos que te assistem para suportares a verdade. Conhecimento que também pode te prejudicar, se não estás preparado para tal mister. Tudo no mundo, do vírus ao espírito angelical, sofre renovações constantes por lei. A perfeição completa somente está em Deus. E conforme está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Eis aí o sábio humilde que entra em sintonia com as leis espirituais. O véu que empanava a verdadeira sabedoria rasga-se de alto a baixo. E ele se completa, percebendo o saber divino e conhecendo a verdade que tem o poder de libertar todos os seus discípulos. Bem, assim encerramos nossos estudos de hoje com a primeira parte do capítulo 31, onde vimos algumas dissertações sobre o Espiritismo, sobre os médiuns e sobre as sociedades espíritas. No próximo episódio, continuaremos os estudos finais do capítulo 31, continuando com as dissertações dos Espíritos. Agora será sobre as sociedades espíritas e algumas comunicações apócrifas. Informamos também que está chegando a hora do encerramento de nossos estudos, pois será o último episódio dos estudos de O Livro dos Médiuns. Agradecemos imensamente a todos que nos acompanham. Pedimos a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoem e iluminem a todos vós e as suas famílias. Até o nosso próximo e último estudo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.